Errou!
Meu objetivo
é...
Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
Está começando agora o Visceral Cast!
Uma dádiva dos ninjas!
Olá, pessoas! Estamos começando aqui mais um Visceral Cast e sim, estamos de volta. Eu aqui, o francês, com ele, o Vigia do Multiverso, o Azadrak!
Hoje é dia de tier list!
Hoje nós vamos gravar uma tier list de filmes de games!
É isso aí, adaptações de videogames que ganharam versão em filme.
Live action, famoso live action.
Exatamente, lembrando que a gente vai excluir qualquer animação em CGI e coisa do tipo, a gente só vai pegar aqui live action. Então, bora pro cast.
Bora pro cast.
Sou fã, quero service!
Então, nós vamos começar aqui com a nossa tier list de filmes de games. Lembrando que nós excluímos a parte de CGI, nós vamos fazer a tier list só com filmes de gente mesmo, que trouxe pro live action. E a gente vai falar aqui nossas opiniões, aqui, se a gente viu o filme, se não viu, se é um filme bom, se é ruim, se é horroroso. Então, podemos começar aí em ordem alfabética.
Só explicando que eu classifiquei em 3 ranks, pegando de cima para baixo. Recomendo, ou seja, é um filme bom, então a gente recomenda que você assista. Aí o segundo é dá para assistir, aquele filme ali meia bomba, né? Tem seus defeitos, mas tem alguma qualidade. E o Bolo Fecal, que é o filme que a gente totalmente fala para você não perder seu tempo, porque não vale a pena de jeito nenhum.
Tem bastante aí, hein?
Tá, então, a gente escolheu aqui... Cara, tem uns 33 filmes, sendo que tem várias continuações. E vamos começar, então, por ordem alfabética?
Bora lá.
Ou você quer puxar algum filme específico para começar?
Vamos logo de Assassin's Creed, o famoso Assassino Kleber.
Assassino Kleber. Você chegou a ver?
Vi o filme.
Eu cheguei a ver no cinema também. O que você achou do filme?
Cara, tipo assim, a parte da dentro do Animus, beleza, ok. A parte lá que ele tá no pula-pula, no parkour, nas paradas. Mas fora é muito ruim. Eu até hoje não entendi o que eles tentaram fazer com esse filme. Eles mudaram o Animus com a máquina muito louca de aprimoramento de habilidades lá, que mexe com o cérebro... E, essa parte é ruim, tipo, é um filme que dá pra assistir, mas é aquele filme que você tem que desligar a mente, tá ligado?
É porque tem, cara, tem aquele problema que sempre quando alguém vai adaptar ou alguma coisa pra live action, sendo videogame, sendo anime, os caras querem cismar de inventar moda. Só que o problema não é você inventar. Já dizia o David Jones. O problema não é mudar, o problema é ficar uma bosta.
Exatamente.
E os caras geralmente mudam os bagulhos pra ficar uma bosta, né? E assim, esse filme de 2016, se não me engano.
Cara, mas é muito fácil adaptar, velho. É muito fácil.
É, cara. É.
Com 15 minutos de filme no início, você põe lá o Animus, mostra o que é a organização... Mostra a pessoa entrando na máquina, voltando, acabou. Foi pro mundo lá que acontece o Assassin's Creed, rola o filme inteiro. No final do filme faz um gancho e acabou, velho. É fácil adaptar. Eles que não quiseram. Eles inventaram. Quiseram inventar alguma coisa.
Tá, então a gente bota ele em Dá Pra Assistir ou Bolo Fecal?
Cara, dá pra assistir. É porque, tipo assim, a parte dele, que é a parte lá do jogo em si, quando tá dentro do Animus e tudo, é muito legal, cara. Eu acho muito bacana. As cenas de parkour é muito bem filmada. Ainda mais que quem é o o dublê lá que faz o parkour, então, é o cara que inventou o parkour, né, o David Belle.
Legal, legal saber disso. Então tá no dá pra assistir beirando o bolo fecal, tá ali naquele linear, né?
É, tá no meio aí. É, dá pra assistir porque ele é um filme que, tipo assim, você não tem nada pra fazer. Você tá naquele dia que, eu quero ver alguma coisa pra desligar a mente, é isso aí.
Beleza, então. Então, dá pra assistir. Tá, agora eu vou puxar um que tá totalmente fora de ordem aqui, tá?
Aham.
É, deixa eu só ler o nome direito do filme, porque eu não lembro direito o nome. Ah, aqui, ó. The King of Fighters, A Batalha Final, de 2009. é pra começar, é pra gente puxar uma bosta mesmo.
Cara, esse aí, eles tentaram. Vamos colocar assim. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. A única coisa que ficou meio que parecida foi o Ed Gordo, que o maluco é igual. E ele é brasileiro ainda. O cara é brasileiro. Ele é de São Paulo, o capoeirista lá. E ele foi o único que ficou parecido, mas porra, Tekken.
Não, você tá confundindo. Eu falei Tekken ou Fighters, não Tekken.
Ah, não, tá.
O Tekken tá aqui também, hein? Eu tô falando The King of Fighters, A Batalha Final. Tá aqui, ó, 2009.
Bolo fecal, The King of
Fighters. Bolo fecal, né? Você chegou a ver alguma coisa do filme?
Eu vi meia hora, quase chorando.
Tudo isso? Você viu meia hora? Cara, eu vi...
Meia hora, velho.
Eu vi 2 minutos do filme. Quando eu vi 2 minutos do filme, vi aqueles efeitos toscos, aquela, entre aspas, mais Shiranui, e depois encontrando com aquele, entre aspas, Iori, falei, não. Não vou perder meu tempo, não.
Esse
daqui é o bolo fecal mais fedido que eu já vi.
Antes de eu te conhecer, a gente fazia umas paradas, tipo assim, aqui em casa ainda tinha espaço, tinha varanda e tudo, a gente reunia a galera pra jogar RPG, jogar Magic, essas paradas na varanda, antes da reforma, e a sala era maior, então a gente se juntava pra ver filme. Então a gente juntava uma galerão, eu, Ed, o Fabrício, uma outra galera aí, Lucas, uma galera que também já foi embora, que era da época do colégio também, e a gente via filme, então a gente chegou a ver esse filme, só que esse filme é muito horroroso, é bolo fecal.
É aquele fedido mesmo.
E já aproveitando o gancho, a gente pode falar do Tekken também depois dele.
Era isso que eu ia falar agora. Tekken, o filme de 2010.
Não, eu falei aí que é bolo fecal também, cara, não dá não.
É bolo fecal, né? Tem uma coisinha ou outra que você fala assim, ok, o fanservicezinho ali.
Aquele Braia, não dá, velho.
Não dá.
Aquele Braia não dá, velho.
Mas pelo menos a gente tem o cara que fez o Rei Hashi, que é o Shang Tsung do filme antigo do Mortal Kombat. Eu acho que ele é o único que meio que salva o filme.
Cara, ele e o capoeira, o mulher capoeira lá, pô.
Sim. Então esse é outro bolo fecal e vai estar. Cara, vai estar na frente do King of Fighters, porque quanto mais pra trás é pior. King of Fighters ainda consegue ser pior, entendeu?
Consegue ser pior.
Tá, agora que você puxou um filme, deixa eu puxar o. Próximo. Vamos ver um aqui que eu já assisti. Cara, vamos puxar a coisa raiz. Double Dragon. Double Dragon de 1994.
Então, essa porra é polêmica pra caralho. Porque, tipo assim, a época, tá ligado? A época, lá na época, até os anos 2000, assim, tinha gente que adorava esse filme. Ele é uma comédia muito doida com ação, uma luta, só que a coreografia é muito ruim, velho.
Anos 90, né?
É muito. Não, mas tinha filme dos anos 90.
Não, sim,
a coreografia era boa pra cá. O filme tem a coreografia ruim, ele é mal filmado, a sequência de filmagem é uma bosta. Aquele abobo lá com aquela.
Abobo, nossa.
Caraca, cara.
Aquela fantasia do abobo, puta que pariu.
Mas tipo assim, era legal na época, tá ligado?
Sim,
na
época, sei lá.
Mas não dá não. Quem quiser assistir aí, assista. Mas eu acho que ele é um bolo fecal também, triste.
Você tá, mas ele ainda tá melhor do que Tekken. Ele ainda tá melhor do que Tekken King of Fighters.
Você tinha que ter botado assim, ó, recomendados, dá pra assistir, Bolo Fecal e Triste.
Triste.
Esse filme é um filme
triste. Tá, então peraí, deixa eu ver se eu consigo editar a tier list aqui.
É porque isso aí é um filme triste, cara.
Ô, tier list, edita aí, minha filha. Tô tentando editar esse caralho aqui, porra, não... Caraca, não tô conseguindo editar essa merda.
O cara on demand tentando editar. Não, mas
não,
eu não
tive... Vamos dar um jeito aqui, peraí.
É porque esse filme é muito triste, cara. Sério.
Vamos lá. Ó, recomendado, dá pra assistir Bolo Fecal e botar em letras garrafais. Triste.
É, esse filme é muito triste, cara.
Tá, então... Ah, peraí, isso daqui eu... Isso daqui eu tiro... É, vamos mudar a cor?
É. Ah.
Vou botar em preto, porque é a cor do luto.
É, isso aí. Porque pois.
É, mas aí não aparece a porra da luta, peraí.
Esse filme é muito...
Ai, cara.
Ou é roxo. Ou é roxo, sei lá.
É. Tem um roxo aqui. Tem um roxo aqui. Tá, então deixa eu organizar aqui de novo. Vamos lá. Aqui, ó, Double Dragon. Tá em triste... caralho, velho. Ao vivo, velho. Vamos botar o Bolo Fecal aqui, tal. Assassin's Creed dá pra assistir. Ok, então. Lembrando que outra coisa que eu esqueci de falar no começo do cast é que os filmes de videogame até mais ou menos os anos 2000, 2005, era difícil de sair e os caras botavam um orçamento bem baixo. Então... Os que se salvavam é porque os caras eram criativos, usavam um roteiro decente e alguns dos caras ainda usavam alguns efeitos especiais. Filme de videogame, de quadrinhos, essas coisas ficaram bem mais famosos a partir dos anos 2010. Que aí os caras injetaram dinheiro mesmo porque viram que valia a pena.
É.
Então por isso que vai ter muita, muita bosta aqui.
Não, e sem contar que tem muito filme que vocês podem achar que era de videogame, igual Tartarugas Ninjas. Não, porque Tartarugas Ninjas era quadrinhos, depois passou pra desenho, depois pra videogame. Então, por isso que nem tá aqui. E eu quero fazer um cast específico de Tartarugas Ninjas, porque eu sou fã pra caramba. Eu gosto muito. E vai sair um filme novo, a animação nova aí, que tá sensacional, cara.
Não sabia.
Tá muito foda. O estilo de desenho é como se fosse pintura mesmo, igual o Aranha Verso, tá ligado?
Ah, legal,
foda,
legal.
Tá muito foda o estilo do desenho, cara. E eu sou fãzão de Tartarugas Ninjas, então eu...
É, Tartarugas Ninjas é maneiro.
Eu recomendo aí um cast pra gente poder falar dos filmes antigaços.
Sim, sim. E também do crossover com os Power Rangers.
Isso aí, que tinha animatrônico, mas voltando pro cast aqui.
Tá, agora é a sua vez de falar de algum filme.
Cara, tem umas franquias aqui que tá na lista, que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Uhum. E eu vou puxar um clássico. Que, tipo, acho que muita gente aí que é velho, pai, igual a gente já viu, e uma galera que mais nova que não, que é Mortal Kombat.
O primeirão. O Mortal Kombat de 95. Cara. Esse é bom.
Eu ainda falo que esse filme eu recomendo. Quem não assistiu, pode assistir. Cara, pra época, a pessoa tem que botar na cabeça que a época era outro cinema, outra parada. Mas, cara, é muito bom, cara. É muito bom o filme.
Sim, ainda hoje o filme é bom.
E eu não lembro se é no primeiro ou no segundo que tem a cena épica do Sub-Zero descendo a escadinha.
Pô, eu acho que é o segundo.
Tá ligado? Se o pessoal escrever aí no YouTube aí, Sub-Zero Epic Walk, vai aparecer ele só no molejo, descendo a escada.
Sub-Zero Epic...
É foda.
Vamos lá, vamos pesquisar aqui.
Epic Walk, põe aí.
Eu vou ter que...
Só muta aí e põe pra rolar.
Deixa eu ver... Ah, ele descendo aqui...
Pô, com a musiquinha que é foda, ele descendo. Tum, tum, tum. Pô, é maneiraço, cara. O cara tinha estilo pra descer a escada.
Cara, agora eu tô dando dúvida. Eu não lembro se esse é do primeiro. É o de 95. É esse mesmo.
Então. É esse mesmo, então. É esse mesmo, é foda, cara. Epic, Walk e Sub-Zero, coloca aí.
E sem contar também que a... Sem contar também que a luta do... Porra, o Goro era animatronic, cara. Era metade, assim...
Era foda.
Porra, e era bem feito,
cara. Era muito bem feito, cara. É bizarro, mas era muito bem feito. Também, ele era um monstro.
E sem contar que a gente tinha o Christopher Lambert como Raiden.
Pô,
um Raiden até meio sacana.
Melhor impossível, hein? Nós tínhamos
melhor
o
Raiden.
Highlander como Raiden.
Sim, esse aqui eu recomendo total. Esse é maravilhoso. Agora, um não tão maravilhoso e ainda da franquia, Mortal Kombat e Aniquilação, de 98.
É, já começa a ficar uma maluquice. Não que Mortal Kombat não seja uma maluquice. Esse daí...
É triste, porque aí eles cismaram de meter efeito especial com CGI.
Ah, e o 3D da época, o CGI da época não era tão legal. Tirando aí...
A gente tá falando de 98.
Quem lembra aí do Exterminador do Futuro aí, o 2 principalmente, que o único jeito deles fazerem aquele mercúrio líquido era com o único efeito de CGI que existia na época.
Uhum.
Então, foi o que eles fizeram, aí você tira o Mortal Kombat, nossa!
E, por exemplo, o primeiro Mortal Kombat tinha CGI também, por exemplo, aquela cobra que sai da mão do Scorpion, era todo CGI. E tava um CGI bem aceitável. Ainda pra época e ainda hoje.
É esse aí a aniquilação que tem o Reptile escrotão lá? Que
não, o Reptile é do primeiro. Esse daqui, o aniquilação, tem o Shao Kahn virando uma hidra. Que tinha os animais.
É isso aí.
Nossa senhora.
Caraca, eles meteram o Animality. Meu Deus.
O problema não é meter o Animality. O problema é meter o Animality porco.
Não, mas não tinha como ser legal.
Aí coloca uma hidra... Cara, a cara do Shao Kahn distorcia toda... Não. Porra, eu acho que se eu pegar pra fazer hoje um boneco no Blender, eu que não sei porcaria nenhuma de 3D, eu acho que eu consigo fazer um bagulho melhor do que aquilo.
Não, então, esse aí, cara, sei lá, se o cara quiser ver, dá pra assistir, mas é um bolo fecal esse filme, velho.
Eu ainda acho que é triste. Tá ali.
É triste. Coloca no triste, então.
E eu ainda acho que a gente pode baixar o The King of Fighters pra baixo pra triste também, porque o The King of Fighters não dá também, não.
É, foda. Porque, igual, eu lembro muito mais do primeiro Mortal Kombat do que do Aniquilação, cara.
Porque é o que ficou melhor, que ficou mais famoso, que o pessoal mais gostou, então que passou mais vezes.
Eu lembro muito mais dele, cara.
Sou fã, quero service.
Cara, agora eu vou puxar uma outra franquia de dois filmes aqui. Que eu acho um pouco triste e um pouco bosta, mas só salva uma coisa no filme. Do Tomb Raiders.
O primeiro Tomb Raider?
O Tomb Raider, é.
O Lara Croft Tomb Raider em 2001.
Cara, esse filme é triste, velho. Sério, esse filme é triste. Tem umas maluquices nesse filme, cara. Ela descendo do pano do teto, ela tirando no robô, o nerd maluco lá que é hacker dela, controlando o robô pela câmera. Ela canastrona pra caramba no filme.
Então eu não cheguei a ver Tomb Raider.
Eu vi os
porque dois. Passava muito no SBT, eu lembro que passava propaganda, e era uma época que eu dormia cedo, que eu criança, eu dormia cedão. Então, não cheguei a ver.
Primeiro eu vi no cinema, cara. Triste demais.
Então, isso daqui é triste.
É triste.
Tá. E ainda fica na frente do King of Fighters, que pra superar o King of Fighters é difícil demais.
É difícil demais.
Então a gente já pode puxar o segundo Tomb Raider também, que tá triste.
É triste, porque também é outro. Conseguiu ficar pior do que o primeiro, cara. O primeiro tem umas cenas de ação, assim, mais ou menos, tudo. Só que o segundo, eles escalam, igual ela andando de moto na muralha da China.
Pode crer. Não, mas uma coisa que eu posso elogiar do filme, pelo que eu vi, o visual da Lara Croft até que ficou legal.
Não, o visual, beleza. A Angelina Jolie naquela época era igual a Lara Croft.
Sim.
Aí você não sabe se a Lara Croft foi inspirada nela ou ela fez o cosplay da Lara Croft pra fazer o filme, mas, tipo assim, de resto, velho. Aí toda hora ela falando com os caras fazendo biquinho.
Não, porque ela já não tem uma boca grande, né? Ainda assim,
canastrona, fazer canastrona demais, é.
Acho que ela viu muito o filme do Mortal Kombat que ia ser canastrona igual o Raiden.
Ah, só pode, velho.
Tá, então vamos puxar um outro aqui. Pô, vamos tentar melhor. Eu não sei se o que eu vou falar agora vai melhorar muito, mas... Porque, putz, grilo, essa... Príncipe da Pérsia, Areias do Tempo, 2010.
Então,
esse filme eu, quando eu vi, eu gostei, cara.
É polêmico, porque quando eu vi, eu também gostei.
Eles deram hoje em dia.
Eles deram uma cagadinha no filme? Deram uma cagadinha no filme. Mas o filme, ele tinha um potencial gigantesco, cara.
Sim, dava pra ter continuação e tudo.
O ator é muito bom.
Ficou muito parecido com o personagem.
É muito bom. É, pra variar, quem é o dublê dele? David Belle, o mesmo da Assassin's Creed. O cara que inventou o parkour tem que fazer a cena em parkour, né? Então, David Belle também é imortal, né? Porque ele tá em todos os filmes.
Né, ele é imorrível.
Que faz cena de parkour aí. Mas esse filme aí, cara, eu recomendo.
Sim, sim. E, por exemplo, eu só vi esse filme uma vez, ali mais ou menos na época que lançou. Eu não sei hoje em dia se eu revesse ou ia continuar concordando, mas eu lembro que na época eu achei como um dos melhores filmes de videogame que tinha na época. Então...
Dá pra assistir. É, eu revi há mais ou menos no começo do ano, porque eu todo ano eu pego alguns filmes pra rever, assim, que eu gostei. Tava, o que eu gostei da época que eu vi, igual um que eu sempre maratono é o Senhor dos Anéis, o Hobbit, Harry Potter, cato uns filmes assim pra poder ver. Eu cheguei a ver esse, e ele ainda, mesmo ele tendo uma cena muito nada a ver, tipo, que não faz sentido nenhum na história também, ele ainda é um belo filme de ação, com as cenas de parkour muito irada, muito bacana. Parece mesmo que é do videogame e, cara, dá pra assistir. Tem gente que acha uma merda.
Então vou colocar no dá pra assistir aqui na frente, quase não recomendo.
É, isso aí.
Então dá pra assistir aqui na frente de Assassin's Creed. Então, sua vez.
Minha vez, cara. Então, agora, eu vou puxar um filme aqui. Que...
Lá vem.
Esse filme é uma outra polêmica também. Porque esse filme tem uma dualidade. Esse filme, muita gente achou que ia ser uma coisa, só que ele foi outra. Só que a proposta dele foi divulgada como uma terceira coisa, que é o Warcraft.
Tá, Warcraft.
Ele é complicado, cara.
Por que que ele é complicado?
Porque, tipo assim, ele tem muita gente que não gosta do ator que faz o humano principal, que é o ator que fez o Ragnar.
Eu vi gente falando que ele, basicamente, no filme, era o Ragnar.
É, o Fimmel, o pessoal não curte muito ele, por causa dele também parecer muito canastrão e tudo. Como ele ficou muito tempo no papel de Ragnar e ele só fez filme depois, maluco, muito louco, o pessoal não gosta muito dele, assim, em alguns outros filmes. Só que esse filme tem muito ponto forte, velho, que é o CGI do filme é foda. CGI do filme é muito bom.
Esse filme eu não cheguei a ver. Eu já aconteceu de, por exemplo, aqui em casa, alguém tá vendo o filme e de repente eu vi um trechinho ou outro e o CGI realmente dos orcs é muito bom.
É muito bom, cara.
Cara, esse filme eu não vi e é difícil de eu falar. Então, esse daí você quem vai classificar.
Então, eu acho que é um filme que dá pra assistir com a suspensão de descrença, porque muita gente não gosta do ator, o humano principal, muita gente não gosta de como ficou as armaduras, parece ser fake, mas cara, quem jogou Warcraft, quem jogou o WW World of Warcraft, sabe que as armaduras sempre foi carnavalesca.
Sempre foram uns bagulhos gigantes,
essas paradas assim. Dentro do contexto ali, é uma história que acontece antes de muitos acontecimentos do Warcraft em si. Eu acho que eles pecaram um pouco na história em alguns pontos, que eles podiam ter dado outros enredos ali, jogado outras coisas, mas, cara, é um filme que dá pra assistir, você tiver uma suspensão de descrença aí. Pra quem não conhece o Warcraft, vai achar um filme de aventura e fantasia bacana, legal.
Uhum.
Só que você tem que ir com a mente aberta, cara, porque tem muita gente que escrachou o filme, principalmente pelo ator principal humano ali e pela história maluca que meio que contaram.
Então, beleza, vamos colocar ainda pra assistir depois de Assassin's Creed, em que posição que a gente coloca
isso,
aqui?
Depois de Assassin's Creed.
Show de bola, então. Tá, vamos melhorar um pouquinho essa playlist, né? Vamos. Sonic 2020.
Cara, filme bom, é um filme que eu recomendo. Me surpreendeu.
Sim. É, principalmente porque depois que saiu aquele Sonic feio, todo mundo fala assim, não, vai ficar muito zoado.
É, cara, os caras, a galera do fã do filme fez melhor e os caras acataram e refizeram o Sonic.
Então, tem gente que até hoje ainda diz que aquilo foi jogada de marketing só pra fazer burburinho mesmo, pra levantar o hype.
Cara, se foi, os caras foram inteligentíssimos.
Sim, os caras foram genial. Ah, e outra coisa. Sabe o Tails, que aparece no final do 1 e tá no filme todo do 2?
Sim.
Quem dubla é a Vizedek.
Sim.
E aquela que faz aquele que na época, em 2019, viralizou com aquele vídeo do Jacquin falando com voz de Loki. E eu acompanhava a live dela e tal, saudades da live dali, né? E eu lembro que uma vez ela comentou na live que quando ela foi fazer as gravações pro Tails, ela falou que ela viu uma imagem do Tails feio também, igual tinha feito o Sonic, cara. Imagina o nível que não seria essa porra se o filme fosse só os bonecos feios.
Ia ficar meio esquisito aí, ia ficar escroto.
Já.
Não, aí, tá seria, um filme triste.
Sim. Então, Sonic, a gente bota e recomenda totalmente aqui na frente de Mortal Kombat, porque Sonic é muito bom. E já vamos puxar o Sonic 2 também, porque é a mesma pegada.
Então, esse aí eu não posso falar muito, porque eu não vi. Ah. Esse foi o único. Eu não vi ele. Eu sei.
Eu recomendo, cara.
Eu sei mais ou menos o que acontece, porque me falaram, eu vi alguns spoilers assim, eu vi o que aparece no final do filme, que é um gancho por um terceiro.
Sim.
Mas se ele tiver o mesmo espírito do primeiro, cara, se você recomenda, é isso aí.
Cara, fanservice, os personagens estão muito bons, e porra, é o Jim Carrey como Robotnik, então não tem como não recomendar.
E teve gente que não gostou, cara. Teve gente que escrachou essa parada dele ser o Robotnik, cara. Teve gente que não gostou, achou nada a ver e tudo. Porque
uma das coisas que eu mais achei da hora.
É, porque nos jogos lá, no quadrinho, na animação dele antiga, é por causa do Eggman, né? Que ele tem, ele é gordinho lá, no formato de um ovo. Aí o pessoal, que não sei o que, não tá parecido. Mas, cara, o Jim Carrey é genial, velho.
Sim, sim. E você contar que do nada ele fazendo as bobeiras de Jim Carrey, Jim Carrey sendo Jim Carrey. Cara, eu lembro de chegar, ter visto uma vez um vídeo contando aquele ato que o Jim Carrey tava sem fazer filme e tal. Porra, é uma história pesada, porque acho que, se não me engano, ele tinha perdido a mulher dele, tava chegando em depressão. Esse filme aí parece que foi o que fez ele sair dessa fossa, tá? Foi uma parada assim meio tensa.
Ele ficou numa depressão muito grande, cara. Ele chegou a dar algumas entrevistas, depois ele tava barbudão, cabeludão.
Sim, sim, eu vi. E, pô, o Jim Carrey é o meu ator preferido, cara.
Cara, eu também gosto muito dele. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do Adam Sandler também. Mesmo ele fazendo uns filmes muito bobo, ele é muito maneiro. Então, se você recomenda, é isso aí.
Sou fã, quero service!
E voltando aqui no Tomb Raider, Tomb Raiders, o filme novo aí do Tomb Raider aí também, só pra poder a gente jogar na...
Tomb Raider A Origem, de 2018. Esse eu não vi, então você que...
Então, eu vi esse filme, Esse filme é melhor do que os outros.
Também não é muito difícil, né?
Ele é um filme de ação que dá pra assistir, que não é difícil ser melhor do que os antigos. Então, e tem uma cena muito nada a ver? Tem normal. Muito nada a ver. Só que a pegada dele é dos games novos, que eles rebutaram lá, lógico.
Ali entre 2013 e 2015, né? Ela mais nova.
Exatamente.
Aí fizeram o filme em cima do... Sim, entendi. Então dá pra assistir. A gente bota aqui depois de Warcraft, antes, qual a posição?
Depois de
Warcraft, então. Tá, então, Tomb Raider 2018, dá pra assistir.
Tem gente aí que vai falar que a gente é louco.
Mas a gente é.
Teve muita gente que não gostou do filme por causa de algumas cenas. Eu não vou dar spoiler porque a pessoa tem que ver. Ah, mentirada. Pô, ninguém jogou. Então, você não jogou do Tomb Raider. Então, pode ir lá. Vamos ver. Qual que você recomenda agora? Dá pra assistir? Ou é triste?
O que que você quer? Você quer um filme que dá pra assistir ou você quer um filme bolo fecal barra triste?
Não, vai na sua aí. Vai na sua aí.
Beleza. Então, o que eu vou falar já vai ser meio que a deixa pra você já falar bem, se pá. Super Mario Bros. De 93.
Esse filme é muito triste, cara. Esse filme é triste demais, cara. Na moral mesmo. Pô, esse filme não tem nem o que falar disso.
É bom ficar triste. Triste.
Não, é triste. Se você ver isso, você vai ficar
cara,
triste.
Eu lembro há uns anos atrás, há um bom tempo já, eu falei assim, pô, vou tentar ver esse filme. Porra, acho que eu dropei uns 5 minutos de filme, na moral.
Foi muito triste, cara. Tem uma cena muito nada a ver, velho.
A gente bota aqui na... A gente bota aqui o quê? Depois de Tomb Raider?
Não, Ele é o mais triste de todos aí até agora.
Até mais do que King of Fighters?
Ah, cara, eu paro tudo.
Porque, olha só, o Super Mario Bros., quando passava na televisão, de novo, aquela época, porra, quase não tinha filme de videogame. Quando lançava alguma coisa, todo mundo ficava animado. A gente criança não tinha muito... A gente não tinha muito critério e tal.
Ele é antes do King of Fighters ainda.
É, mas... Triste. Então, por isso que eu tô falando. É. Quando a gente era criança, a gente viu o filme inteiro. Depois de adulto, a gente dropa em 5 minutos.
Tá sendo muito nada a ver. Igual aquele negócio...
Mas o King of Fighters, que eu nunca tinha visto, eu dropei em 2. Então, King of Fighters pra mim ainda tá pior, cara.
Não, você tem razão. Esse Super Mario aí, eles tentaram fazer uma parada na época que tinha os jogos para poder vender mais também e tudo, pegar um hype muito, muito louco de uma geração nova que tava vindo e da geração que já tinha do Super Nintendo, mas cara, que negócio dele estar no núcleo da Terra, Copa ser umas tartarugas mutantes malucas,
o Bowser, as tartarugas que eram uns malucos grandes com a cabeça de animatronic e uma cabeça lindinha.
Caralho,
velho, que tosco. E ainda tinha, no final do filme ainda aparece um Yoshi de CGI, cara.
Cara, a coreografia do filme era muito ruim, velho. Era muito ruim.
Não, pra ficar ruim ainda precisava melhorar muito. Porque o bagulho era tosco demais.
Triste.
Esse é o resumo, triste. É, vai lá, sua vez.
A minha vez? Então agora eu vou puxar um filme aqui. É pra gente. Vamos subir a régua um pouco agora?
Por favor.
Vamos subir a régua um pouco aqui. Eu vou falar de um filme que, pra mim, na minha humilde opinião, é a melhor adaptação de filme de games do cinema, que é Silent Hill.
Silent Hill.
Já puxei agora.
Então, eu não vi Silent Hill, eu não jogava Silent Hill e eu tô aí por você.
O cagaço que dava no jogo, pro jogo dava um cagaço pequenininho.
Sim,
lá,
sim. Naquela época os jogos davam um cagaço de verdade.
Cara, dava muito cagaço.
E o cagaço não era jumpscare de susto, era de você ficar tenso.
E eles conseguiram pô, replicar muito bem esse cagaço no filme. Uhum. Quando toca a sirene, que tudo começa a mudar no filme. Cara, é um filme que eu recomendo. Ele é o Toy, ele é antes do Sonic.
Uhum.
Não tem como, porque... Se quiser ver uma adaptação muito boa de videogame, é, que é um filme de terror e suspense, pode pegar. Tá com o final do primeiro, né, ele é meio maluco, meio... Ele dá uma miada.
Como é que é o final do primeiro?
Cara, o final do primeiro...
Não, reproduza a onomatopeia que você acabou de...
Ah, ele é bem... Ah, no final dá uma caída drástica demais.
Agora eu tô na dúvida se eu uso esse seu gemido de vírgula sonora ou se eu uso a outra que eu já tinha baixado.
Ah, sério mesmo, o final desse filme aí, ele é bem mesmo. Mas... É,
tinha que ter alguma coisa pra... Não podia ser perfeito,
mas
né?
Mas ele, no caso, meio que ele tem dois finais, né? Ele tem um final de sequência, que uhum. é quando a mulher chega lá, onde ela tem que chegar pra ver a filha dela e tudo, que aí tem uns acontecimentos, aparece o Pyramid Head, aí
sim,
você vê...
Eu já vi trecho dele aparecendo, é assustador mesmo.
Você vê a primeira cena brutal que ele faz, que a mulher fala pra ele parar, ele levanta ela pelo pescoço assim, arranca a pele dela fora.
Caralho!
É, ele segura, tipo, no meio dos peitos dela, assim, na pele mesmo, assim, e arranca a roupa com tudo, a pele inteira, tá ligado?
Tá, porra, fatality.
É, e você fica, tipo, caralho, que porra é essa? Você fica muito, muito maluco, assim, porque é uma parada que a gente nunca tinha visto, nem em jogos mortais, tá ligado?
Uhum.
E daí pra frente, vira uma maluquice lá, que quem quiser ver o filme, pode ver, mas... Cara, eu recomendo muito porque é uma das melhores adaptações até hoje. Tá que estão falando aí que tem uma outra aí que eu tenho certeza que você vai puxar daqui a pouco.
Então, a gente bota aqui em recomendo na frente de Sonic ainda?
Sim.
Então, beleza. Então, já aproveita e fala aí do Silent Hill 2. Que é de... Ó, o primeiro... Deixa eu só ver aqui a data. Cadê a data dessa bagaça? Ó, Silent Hill 1 é de 2006. E Silent Hill Revelações é de 2012. Então já teve aí 6 aninhos aí que dava pra fazer um negócio decente.
Então. É, eu sei mais ou menos a história aí do Silent Hill e tudo aí. Eu cheguei a rever a história um tempo atrás aí. É, só que o 2, assim, dá pra assistir. Se você quiser ver a sequência, é uma história muito maluca, porque a menina do primeiro já tá grande. Uhum. Aí tem uns acontecimentos lá. Se eu não me engano, ela é baseada no filme, no jogo 2 e 3, um pouco. É, mas do 2... É uma maluquice muito doida lá, que, tipo assim, só assistindo mesmo. O 2 é tipo assim, dá pra assistir se você quiser.
Então, ele, ali no finalzinho, quase um bolo final.
É, porque ainda pra ganhar o primeiro é muito difícil, cara.
Então a gente bota aqui logo depois de Tomb Raider.
É, muito difícil ganhar o primeiro, que o primeiro foi uma surpresa muito grande.
Sou fã, quero service!
Minha vez, então?
Sua vez.
Muito bem, deixa eu só ver aqui. É porque eu tô com todos os nomes dos filmes, eu tô com a data também. E é engraçado como que esses caras são criativos, né? É sempre a última batalha, batalha final, revelação, não. Libertação.
Origem.
É sempre...
Origem.
É.
Você quer fazer um filme pra... Não, vamos fazer um filme de... O que é? É o primeiro filme.
O subtítulo é sempre muito bem criativo, né?
Exatamente.
Então a gente vai pegar Street Fighter, A Última Batalha, de 1995, com o Van Damme e o Raul Júlia.
Esse filme é triste.
Não é bolo fecal, não.
Ah, velho. Ele tá...
Tá no limiar, né? Ele tá bolo fecal quase triste.
Falar desse... Rapaz, pra começar, pegaram o Van Damme pra fazer um americano sem ele ser americano.
Eu não sei, ele é o quê? Ele é francês?
Nossa. Não, o Van Damme, ele é europeu lá, ele é uma...
Deixa eu ver
assim.
Aqui.
Vê aí, ele tem uma...
Van Damme, ele é de... Caraca, cadê? Cadê a nacionalidade dele? Porcaria.
Descreve aí a nacionalidade do Van Damme.
A gente entra aqui na Wikipedia. Porra, cadê? Na Bruxelas.
Então, ele é europeu aí no...
É, porque pelo nome eu pensei assim, deve ter alguma coisa ali de francês, algo do tipo, assim.
Aí eles pegaram Raul Julia, que tava na colherinha do Bison. O Raul Julia já tava fudido.
Cara, você tá ligado que esse foi o último filme do Raul Julia, né? Logo depois ele morreu.
Porra, que triste, cara. Pra quê? Eu até engasguei aqui agora.
Eu também.
Tipo assim, pra quê, velho?
A gente tinha um Ryu e Ken bem, tipo, eles eram dois bundão.
Não, cara, o Ryu e o Ken eram bandido, ladrão, aonde, velho? E... Na história original, eles são lutadores.
É porque, porra, você tá gastando uma fortuna pra contratar o Van Damme, o Raul Júlio, você, lógico que vai botar eles...
A Gami era a Gwen Stefani!
Era quê?
A Gwen Stefani. Acho que era ela mesmo, Gwen Stefani. Quer ver? Põe Kami, Street Fighter.
Peraí.
Filme.
Se eu botar aqui Kami, Gwen Stefani. Não.
Acho que era ela mesmo, não era ela não?
Não. Essa Gwen Stefani é uma cantora, né?
É, mas acho que era ela.
Peraí. Deixa eu botar aqui. Street Fighters 1995, elenco. Vamos ver aqui. Cadê o elenco? Jean-Claude Van Damme, Kami. Não, Kylie Minogue.
É, Kylie Minogue, isso. Kylie Minogue.
Que é uma cantora.
É que as parecem, são igual.
E é uma...
Falei, eu peço perdão aí pelo meu equívoco, mas é a Kylie Minogue. Não é a Gwen Stefani, não.
Eu não conheço essa doidão.
Porra, e aí, cara, eles pegaram uma galera aleatória. O Vega parecia um espanhol de filme pornô maluco.
Não, o pior era o médico que virou Dalsin e o Carlos Blanca.
Ele era cientista.
E transformou o Carlos Blanca naquele cara tosco.
Não, velho, não, cara, esse filme é muito triste, velho. Ele tá entre triste e polo fecal. Vamos botar em polo fecal, porque...
Polo fecal.
Pariu.
Ah, beleza. Ai, meu Deus. Vai, é você agora.
Pô, agora eu subi uma régua um pouco depois dessa
tristeza.
Por favor,
tristeza, né? Tá complicado.
O Super Mario novo.
Então, agora que a gente tava olhando aqui, e lembro que no começo do cast eu falei que não ia ter animação em CGI, né? Esse filme é todo em CGI.
Então, nós estamos excluindo um filme aqui pra vocês. É um filme bom, vai lá ver e ele não entra na nossa tier list. Próximo!
Não, eu vou ter que botar aqui recomendo, mas finge que ele não tá aqui, tá? Ele é bom pra caramba, eu vi há uma ou duas semanas atrás. É um dos melhores filmes que eu já vi de videogame e tem fanservice, é o que a gente quer. Mas só ignora. É porque eu não consigo tirar essa porra aqui. Senão eu tiraria. Não dá pra editar enquanto tá. Editar sim.
Então é isso aí.
Porque se eu editar isso daqui
abrimos
é resetar.
Abrimos a exceção.
É que se eu...
Abrimos a exceção.
É que se eu editar isso daqui vai resetar a tier list toda. Então melhor deixar essa porra aí.
É aqui, meu. Quem quiser ver, pode ver aí. Contrata os serviços de streaming aí. Ver o.
Vou deixar de fora, mas a gente recomenda.
Sim. Então vou falar o outro aqui então.
Uhum.
Vamos na pegada do Street Fighter. Na pegada do Street Fighter. Que você não sabe qual que é pior. Eu, o outro Street Fighter.
A lenda de Chun-Li.
Esse filme é triste, cara. Esse filme é triste. Esse filme é triste, velho.
Graças a Deus eu não cheguei a ver essa porra, mas...
O Vega, que parece um assassino de filme slasher... No filme, não, esse filme não dá não, cara.
É
não
triste.
Sei nem o que fala. É sério mesmo, eu vi 15 minutos do filme que tem, velho.
Pô, você ainda viu mais do que eu assisti no King of Fighters?
Sério, eu vi 15 minutos desse filme, que esse filme é muito triste, cara. É muito triste. A coreografia é ruim, os efeitos especiais é ruim. Eles tentaram misturar uns efeitos 3D com uns efeitos práticos. A maluquice do caramba. Parece que esse filme inteiro eles queriam que fosse feito pra você ver com óculos 3D.
Uhum.
Nossa, cara, a chuva 3D horrorosa.
É triste. Então a gente bota aqui entre Super Mario e King of Fighters. King of Fighters ainda consegue ser mais triste.
É, mas tem um aí que eu acho que vai ganhar no King of Fighters, tá?
É, vamos ver, né?
É.
Tá, deixa eu falar um aqui, que eu não sei se você viu. Eu só descobri anos depois que era um filme de videogame, que é o... Cadê? Deixa eu só ver aqui. Blood Rain, de 2005.
Então, cara, eu só vi o primeiro.
Eu também só vi o primeiro.
É, os outros eu nem sabia que existia.
Eu só descobri que tinha o terceiro quando eu tava fazendo a pauta. Eu sabia que tinha um dois. O terceiro eu só descobri quando eu tava fazendo a pauta.
Eu lembro pouco do primeiro. Eu lembro que ele era ruim.
Cara, eu não lembro dele ser tão ruim a ponto de ser um King of Fighters da vida. Mas me surpreendeu saber anos depois que era um filme de videogame. Eu chuto que o primeiro é um bolo fecal.
Eu também chuto, porque eu lembro pouco. Eu lembro pouco dele, cara. Sério mesmo. Eu lembro que eu vi nessa maluquice que eu te falei aí, que juntava a galera pra alugar DVD na locadora.
Sim.
E ver os filmes, e a galera fazia pipoca, comprava refrigerante salgadinho. E ia comer, vendo uns filmes malucos, e cara, era um filme muito ruim, velho.
Uhum. Então, a gente pode... Como a gente não lembra de ter visto, a gente não lembra ou não viu os outros dois, então a gente pode botar o Blood Rain 2 e 3 como bolo fecal também, né?
Sim.
Porque a gente não viu se era tão tenso assim pra chamar de triste, né? Então, deixa como bolo fecal. Os três.
É. Pode ser. Eles têm um elenco muito louco, né? O Ben Kingsley, eu acho que a Michelle Rodrigues tá no filme também. Se eu não me engano, acho que o Michael Madsen também tá no filme. Ele é até um maluco que dirige um carro lá muito doido. Ele tá no poste aí com o cabelinho lá. Ele tá do lado direito aí do poste aí que a gente tá vendo aqui. É, mas, tipo, eu lembro muito pouco desse filme, cara. E lembro que ele era ruim mesmo. Ele ficou
sou fã, quero service!
Então, eu vou puxar uma outra polêmica aqui, que é o Mortal Kombat novo.
Ah, sim, Mortal Kombat de 2021. Eu acho que não é polêmica, não.
Cara, eu
ele
acho...
é ruim, não é polêmica.
Não, é ruim, mas foi a polêmica porque o pessoal, tipo... Pelo dinheiro que foi investido, o pessoal ficou muito bolado com o filme, porque ele tem muita coisa legal e muita coisa ruim ao mesmo tempo. Então, você não entende o filme.
Porque, igual aquele negócio que a gente tava falando, quanto mais recente, pô, os caras têm mais experiência pra fazer filme, tem mais grana e tal. Então, a gente espera que os filmes melhorem, mas parece que os roteiristas não acompanham as melhorias técnicas, cara.
Então, e eu já dando uma cutucada aí, tem filme aqui que tá aqui, que é antigo,
uhum,
que é muito melhor do que as séries novas aí da Marvel, que tá rolando aí. Que a galera paga pau pra Marvel aí, é muito cagado, e tem filme que tá no meio aqui que é melhor.
Sim, ó, algumas coisas que eu posso falar bem. O visual do Scorpion e do Sub-Zero ficou legal.
Não,
aquele efeito do Jax atirando no Sub-Zero, ele congelando a arma também, aquilo ficou maneiro.
Alguns efeitos do filme são muito bons, cara.
Eu gostei do Kano. O Kano ficou muito sacana, igual o Kano é mesmo.
Sim,
o Kano
ser
filho da puta. Só que, pô, o protagonista é um tal de Cole Liang, que é um personagem original pro filme. Aí...
Como que, tipo assim, a explicação foi a explicação mais safada possível. Esse Cole Liang é como se fosse a gente,
uhum,
dentro do filme, entendeu? Ele apresenta a história pra, para o público, mas é como se fosse visto da visão dele, que é a nossa visão. É uma maluquice.
Sabe o que, que eu acho que esse Cole Young... Lembra do Mortal Kombat Armageddon, que você podia criar seu próprio personagem? Eu acho que algum dos produtores criou esse personagem no Armageddon, depois virou produtor de filme e falou assim, não, pô, vamos fazer um cara aí, pô, personagem tal. Acho que é a única explicação.
É, né? Isso aí. É, mas eles falaram que esse Cole Young é como se fosse a gente, entendeu? Eles foram a público e falaram que é um personagem original, que é apresentar a história como se fosse o público vendo a história dentro. É a maluquice que eles inventaram lá.
Desculpinha safada.
É.
Não, e aquela ideia maluca das tatuagens que dá poder e o Cole Young ganhar aquela armadura feita de borracha pra lutar com o Goro, ah, não dá. E aquele Goro em CGI é muito pior do que o Goro do primeiro Mortal Kombat.
A ideia da tatuagem da poder é legal. Não,
não, achei que
não, mas eu tô falando assim, se não fosse usada da forma que usou, entendeu?
Se não fosse usada no Mortal Kombat, né?
É, porque igual, tem um filme antigo desses de herói maluco, que é tipo da Elektra, que tinha um cara que ele tinha um poder que ele podia dar vida às tatuagens dele.
Uhum.
Então, cara, a tatuagem dele era um animal, ele podia dar vida a esse animal da tatuagem, e ele podia também receber um dom do animal da tatuagem, tipo a águia, a visão, entendeu?
Uhum, uhum. Ah, não, é igual a mesmo esquema do... Mesmo esquema de que antigamente os monges do D&D tinham, né? As tatuagens, davam os poderes e tal.
Aí, tipo assim, eu não tô falando que o filme da Elétrica é bom também não, tá, gente? É uma bosta.
Cara, esse lance da tatuagem me lembrou um jogo que é mais ou menos na mesma época dos primeiros Mortal Kombat, Tattoo Assassins.
Caraca.
É um jogo de luta. É um jogo de luta que os malucos tinham poder e tinha tatuagem e as tatuagens davam poder. Só que era um... E foi feito com captura das fotos, igual a mesma tecnologia do Mortal Kombat antigo, tá ligado? Só que o jogo é tosco. Então, de novo, os caras devem ter lembrado, ou às vezes um dos caras que fez esse jogo participou da produção do filme e falou, e se a gente botasse uma tatuagem que dá poder? Deve ter sido isso, cara.
E é tão fácil arrumar isso, né, velho? Pô, beleza, a tatuagem dá poder. Tá, mas qual poder que ela dá? Vamos supor, tem um animal. Ela dá uma habilidade do animal. Ah, pô, ele tem um...
Se essa tatuagem desse os Animality, seria ok.
Pô, também, aí inseria o Animality. Pô, então, vamos supor, o cara lá inventa que esse maluco aconteceu um acidente com ele, que tudo acontece acidente, né? Igual o Jack, aconteceu um acidente, o cara perdeu o braço, botou outro braço.
Uhum.
Aí aconteceu um acidente com ele.
E a cada vez ele perde o braço de uma maneira diferente?
É, aí ele vai lá, cai num lugar lá que tinha um pajé, uns indígenas, sei lá.
Nightwolf?
É, do Nightwolf, os caras, pra curar ele, faz essa tatuagem milagrosa nele lá, que dá os poderes. Pô, beleza, seria mais aceitável na loucura do que dar uma armadura de borracha pro cara.
Nossa.
Entendeu?
Aquela armadura feita de EVA não dá, não.
Pô, feita pra caramba, era muito.
Você consegue ver que aquilo não é metal.
Pô, aí, se o cara lutasse estilo Liu Kang, tá ligado? Só de calça, sapatinho, sem camisa, com as tatuagens assim, fazendo os efeitos da tatuagem correndo no corpo dele, pô, ficaria mais aceitável você entender a situação e o poder do cara do que dar uma armadura de EVA pro cara. Porra.
E o pior é que aqueles EVA molenga que a gente usava pra fazer maquete no colégio.
É, não, esse filme aí, cara, ele fica ainda...
Cara, ele é bolo fecal.
É, ele é bolo fecal.
Mas ele ainda fica na frente do Tekken porque tem os efeitos visuais, maneiro, um fanservice aqui e ali. Então é isso aí.
Sou fã, quero service.
Cara, agora... Deixa um filme aí que... Sei lá, eu vi ele com a mente aberta, ele podia ser muito melhor, mas ele foi o que foi, que é o Monster Hunter.
Monster Hunter.
Tem o...
Esse daí eu parei na metade do filme.
Tem um dos meus atores favoritos de porradaria, que é o Tony
Jaa. Sim, foda. Maravilhoso.
O cara dá um chute numa lâmpada de poste e para em pé. O cara dá voadora com o joelho.
Né?
Ele é...
Cara, a gente ainda tem que gravar um podcast inteirinho só sobre Tony Jaa.
É, não, ele é foda. Ele, a gente tem que fazer um podcast só sobre os filmes da carreira dele, que é muito bom.
Então, a gente já pode inaugurar uma nova Eu vou jogar até aqui no Trello de uma vez. Vamos iniciar uma nova categoria de podcast. Vamos fazer biografia de autores. Então já vai ter do Tony Jaa.
É, isso aí, velho. Isso aí.
A gente tem que fazer do Tony Jaa e tem que fazer do Nicolas Cage também.
É. Depois a gente tem que fazer do Ben Grylls, que eu sou fã do Ben Grylls.
Sim.
A prova de tudo. O cara me ensinou a sobreviver nos lugares mais malucos possível. Usei. Não usei, mas se eu voltar, eu vou lembrar dele.
Né?
Igual, cara, o Monster Hunter, eles mudaram a ideia total do pro game, tá ligado? Porque o game é uma parada, você tá num mundo que tem os monstros, os dinossauros, os dragão, os bichos loucos, você faz lá o seu...
Kaiju?
Né, você faz lá o seu bonequinho da tribo lá e vai caçar. Aqui não. Esse filme, ele já começa com o pessoal vendo um fenômeno no deserto. O pessoal do exército americano, eles veem um fenômeno que acontece uma tempestade muito doida, eles entram nessa tempestade e eles vão pra outro mundo, que é o mundo do
cara,
Monster Hunter.
Esse filme é um isekai.
É como se fosse...
É um isekai.
Ah, tipo assim, ponto forte do filme. Os efeitos especiais é muito foda. Os efeitos...
Tem o Tony Jaa.
Tem o Tony Jaa.
A
Mila Jojovic só tá no filme porque o diretor é o marido dela. Então,
isso não sabia, não.
É, o diretor é marido dela. Ela é uma boa atriz de ação, cara. Eu gosto, mesmo ela aparecendo uma super modelo nos filmes, ela é uma boa...
Mas, por exemplo, eu gostava de quando ela fez o Quinto Elemento, de quando ela teve também já no filme da Joana Dark. Ela não é uma atriz ruim, não. Ela é uma atriz até que legal, cara.
Três Mosqueteiros aí, antes desse novo que vai sair lá, o que tinha o Orlando Bloom lá, ela fez também. O filme lá. E tipo assim, ela é uma atriz de ação boa. Eu não vou muito com a cara dela, porque ela é uma pessoa de uma expressão só.
Cara, isso daí é uma coisa que tinha um tenente lá do... quando eu servi o quartel, que ele falava que a pessoa tem cara de lagarto.
É.
Que...
Tipo isso aí. Mas ela é uma atriz de ação muito boa. Os efeitos especiais do filme é muito legal. As armas, cara, é idêntica à do
sim.
jogo. Dá, tipo assim, com a suspensão de descrença muito grande, você entende as armas, a magia que tem naquilo, porque tem uns lance mágico, umas mandingas lá muito doidas. Mas, tipo, o filme é corridíssimo, o filme é curtinho pra caramba, ele dá uma enrolada na meiota ali, mas... É um filme, tipo assim, hein? Suspensão de...
Dá pra assistir?
É, dá pra assistir. Suspensão de descrença, uma fantasia nova muito louca, você quer ver dragão, Tony Jaa chutando a boca de bicho gigante.
Batendo em kaiju?
Põe lá, velho. Põe lá.
Então, esse filme eu vi até mais ou menos a metade. Eu nunca joguei nenhum Monster Hunter. Até onde eu tava vendo, tava sendo um filme pra mim aceitável. Então, pra mim, eu vou nessa aí também, dá pra assistir. A gente bota o quê? Antes de Tomb Raider?
É. Olha aí.
Então, beleza.
Dá pra assistir esse filme.
Então, dá pra assistir. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Vou pegar aqui um que eu... Doom, A Porta para o Inferno. Que tem o The Rock.
Cara, o filme só mostrou uma coisa legal que é o...
Aquele plano sequência em primeira pessoa, relembrando o filme, os jogos, né? Aquela parte que maneiro.
Aí, de resto lá, o cara tem que... O cara só é afetado pelaquela bobeira que tem no filme, se o cara for ruim. Tem nada a ver com o Doom, que o Doom lá, eles abrem a porta do inferno no planeta, lá no Marte, e coisa. Aí saem os bichos muito loucos, e é... pau, porrada e pedra, e nesse filme aí, velho, eles inventaram um troço muito louco. Aí o filme se vendeu por causa daquela cena de plano sequência em primeira pessoa. Ele se vendeu, porque no trailer do filme, metade do trailer era aquela cena.
Ah, entendi. Então eles ganharam o pessoal puxando pela nostalgia.
É, velho, eu acho que esse filme aí, ele é um bolo fecal, velho. Porque a história é uma bosta.
A gente bota aqui depois de Blood Rain 3, então.
Pô, eu nem... Pera aí, é porque eu não lembro do Blood Rain também. Deve ser pior, mas...
É, a gente pode botar logo depois do Street Fighter, então. Na frente do Blood Rain, depois do Street Fighter.
Põe aí, porque o Blood Rain, sinceramente, cara, eu só lembro um pouco do primeiro. O 2 e o 3 deve ser muito ruim.
Uhum. Então tá bom.
Eu vou chegar a pegar até pra ver esse filme aí, pra saber qual é.
Sim, sim. Eu tô quase fazendo isso também.
Então vamos lá. Vamos botar mais um filme
falta,
aqui na roda.
Falta um Sharpet.
Então, cara, eu ia falar dele agora, não esquece.
Eu não cheguei a ver.
Eu vi 15 minutos dele. É, eu não terminei, ele tá na minha lista pra ver ali, mas, tipo assim, ele é um filme que dá pra assistir como ação. Ele, nada a ver com o Chartered, o filme, ele, pelo que eu ouvi dizer, ele é bem mais ou menos mesmo, como filme de ação, ele tem a cena icônica do jogo e tudo, só que em geral a história é ruim.
Entendi, entendi. Então a gente pode botar aqui no lugar pra assistir que bem na rabeirinha, quase um bom musical.
É isso aí.
Sou fã, quero service.
Então agora a gente vai pra parte, agora sim que é a parte polêmica, porque é o que a gente deixou por último, e não necessariamente o melhor, né? Mas a gente deixou por último porque tem coisa pra caramba pra falar de Resident Evil.
Mila Jojovic,
novamente.
De novo, em 6 filmes, que puta que pariu,
sendo
mano.
Que tem um 7º filme que não tem ela.
Não sei como que conseguiu. Não, mas esse 7º filme aí também tá de sacanagem.
Não, ele é triste. A gente já joga ele aqui na frente,
falar,
na frente do King of Fighters.
Na frente tem King of Fighters. Pô, vai, isso aí é um paro duro do caramba.
Cara, ninguém tá superando o King of Fighters.
Na moral, porque esse filme... Fala o nomezinho dele aí.
Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City. É de 2021, cara, esse filme.
Esse filme, eles pegaram um ator bom pra fazer um personagem, que é o Lourão Grandão lá, que faz o Wesker, não é?
O vilãozão?
É o
Wesker. O vilão loiro de cabelo, de óculos escuro?
É.
O Wesker.
Então, pegaram o ator lá pra fazer o Wesker. Ele, tipo assim, eu tô falando bom porque ele ficou parecido, não é? Porque eles têm um ator bom.
Entendi.
Tá ligado? Aí eles pegaram um ator famoso aí, que tá naquele Umbrella Academy, a série, que é muito boa, por sinal. Eu recomendo muito, essa série é muito boa. Eles têm um dos personagens mais fora de série de super-herói, que eu posso falar que é o número 5, que é um dos personagens mais foda.
Ainda não vi essa série, não.
Pega pra ver, recomendo, você vai gostar muito do número 5.
Ah, beleza. Já vou até anotar pra eu ver depois aqui.
Ele é muito foda. Ele é um dos personagens mais foda que tem. Ela tem 3 temporadas, vai sair a 4ª e última, acho que ano que vem. As HQs dela é muito boa. E as HQs dela é escrita pelo vocalista do My Chemical Romance. Ele é quadrinista também.
Legal.
E ele faz umas paradas bem legal. Até aí na capa aí, eu esqueci o nome desse ator. Quer ver? Deixa eu ver aqui, é Resident Evil
2021.
Resident Evil 2021, não é?
Uhum.
Então, aí tem um ator aqui, ó, o Tom Hopper. Ele faz o Albert Wesker. Ele mesmo. O outro lourão do filme é o MacDoug, que faz o cientista. Que é o cientista que cria lá o T-Vírus lá e tudo lá.
Entendi.
Então, o Tom Hopper, que é um dos atores da série The Umbrella Academy, ele é um bom ator. E ele ficou parecidíssimo com o Wesker. Aí temos a Lily Gal, que faz a Ada, que também ficou muito parecida. Aí a gente começa a ver ali a Kaia, que faz a Claire, ela também ficou parecida, mas o maluco que faz o Leon e a mulher que faz a Jill parece duas portas.
eu vi o pessoal reclamando deles mesmo, que a interpretação era bem zoada.
Duas portas interpretando, até os caras do Hermes e Renato faziam esquete melhor. Ó.
Caraca.
Esse filme é triste.
Então já tá na posição aqui. Então vamos falar do primeiro filme do Resident. Resident Evil, O Hóspede Maldito, de 2002. Ou seja, esse filme já tem 21 anos, cara.
Eu recomendo, ele é um filme bom. Sim. Ele é um filme bom.
Eu também acho ele um filme bom. E tipo assim, eu conheço pouco de Resident Evil, porque quando eu era criança eu tinha muito cagaço de jogar. Eu lembro
eu
da...
Mas eu jogava na locadora porque tinha gente, aí eu não podia mostrar meu cagaço.
O que acontece? A tia do meu irmão, na época, ela tinha Play 1 e tinha o jogo do Resident Evil. E só de eu ver ela jogando, eu já ficava com cagaço. E quando eu vi o filme, eu não sabia nada da história, mas eu sabia mais ou menos do que o pessoal contou. E pelo que eu vi, eu falei assim, ah, ok, dá pra entender, por ter vindo essas coisas e tal. Eu achei um filme bom, cara. Então, também tá, recomendo. A gente pode botar aqui logo depois de Mortal Kombat, bota antes, o que a gente faz?
É antes de Mortal Kombat ainda.
Antes ainda?
Ele é
então, beleza.
Ele é um filme que dá pra assistir tranquilo. O primeiro é muito bom mesmo. A parte da mansão e tudo lá, sim, laboratório. É, só que o 2...
Aí começa... Aí já dá... Não é o 2 que tem o Nemesis?
É, o 2 que tem o Nemesis. É que muita gente na época ficou meio assim com a criação do Nemesis, como que ele foi criado e tudo. Uhum. Eu diria que ele dá pra assistir.
Também acho isso.
Porque do 3 pra frente, é ladeira abaixo.
Então a gente pode botar o 2 aqui entre Silent Hill e Uncharted, né?
É, entre Silent Hill 2 e Uncharted. Isso. Porque o 2 dá pra assistir. Uhum. O 3...
O 3 pra frente.
Não, não dá. O 3... Cara, eu tava no cinema. Eu vou contar a história aqui. Eu tava no cinema. Eu, a Jota, Viro, Nissim.
Nossa.
Marlin, galera do colégio.
Qual bonde?
Porra, Resident Evil 3, foda. Vamos ver. Vamos. Chegamos no cinema. Compra pipoca, compra coca, vamos lá, começou o filme, tá, beleza, pá, deserto, tá, não sei o que, Carlos aparece, tá, maluco, na parte que os corvos aparecem, e o raio da Mila Jojovic vira o lança-chame, faz o céu pegar fogo, eu levantei e fui embora.
Caraca.
Sério, eu saí do cinema. Eu fui embora.
Caralho.
Eu fui embora, não aguentei, não. Eu fui embora. Rapaz, que raio de Resident Evil é esse? Eu fui embora, não dá, não, velho. Esse filme é um bolo fecal, velho. O terceiro não dá, não.
Bolo fecal. O terceiro é bolo fecal. Beleza, então. Bolo fecal. A gente pode botar depois de Blood Rain mesmo, foda-se. Porque não vai fazer muita diferença.
Aí veio o 4, que ela pôs um avião num prédio.
Eu nem lembro direito do... Cara, do 3 pra frente não lembro porra nenhuma, eu não vi o 6. Porque quando eu vi anunciando o 6, eu falei assim, ah não, deixa, chega.
O 4 é o da prisão, é daquele prédio que é uma prisão. Aí que ela pôs o avião lá, eles ficam... Cara, você vê, não tinha um orçamento. O que eu vou fazer? Eu vou manter eles trancados dentro de um lugar.
Como que não tinha orçamento se já era o 4 filme? Os caras devem ter vendido alguma coisa, velho.
Então, aí prenderam eles no lugar lá, e tem a galerinha no lugar, aí que tem o maluco lá, tem o Chris, tem uma galera muito doida lá dentro daquilo.
Sim.
Aí que tem um zumbi que cavuca a terra e entra por baixo, pelo chão.
Uhum.
Aí tem os grandão lá, ela atira... É, com a 12 de moeda, ela tem uma 12 de cano cerrado com dupla, que ela faz munição de moeda.
Caralho.
Pra atirar nos bichos. Cara,
só uma pergunta, como que ela consegue atirar?
É, porque, tipo assim, ela pega o cartucho da escopeta.
Uhum.
Ela retira os balaços, coloca as moedas dentro e lacra ele de volta.
Mas você tá ligado que no cartucho da 12 tá misturado a pólvora e a munição. Então pra você tirar aquilo, você vai perder muita pólvora. Não faz sentido.
Cara, ela faz, velho. Ela faz.
Ela vira uma gaiva, né?
Ela fez o céu pegar fogo. Ela não vai botar uma moeda dentro. Uma maluquinha.
Não, eu querendo achar lógica no Resident Evil 4, recomeço.
Não dá, mas aí o 5, aí eu
calma, eu vou falar um negócio do 5. Então esse recomeço aqui, a gente bota em bolo fecal também.
Também, não tem como.
Ó, o 5, que é o Retribuição, eu vou te falar uma coisa. Eu tava no exército nessa época, E eu lembro que o... Você conhece o Ervilha?
Sim, sim, sim.
Se não me engano, foi ele que chegou, eu trabalhando lá no rancho. O Ervilha chegou falando todo animado do Resident Evil, falou que tinha zumbi motoqueiro e tal, não sei o quê. Zumbi com motosserra, cara. Quando eu vi um zumbi azul com motosserra cortando os outros, eu pensei, ah, não, não dá. Não dá.
Não,
não dá, velho.
E esse é o filme dos clones, né? Que ela tem um monte de clone dela lá. Que ela, aí ela descobre no final de um dos filmes aí do, que tem uns clones, ela capta os clones dela, manda o clone dela pro mundo inteiro pra poder salvar a galera pro Japão, pra não sei aonde. É, aí ele já mistura poder psiônico com...
Ele já vira base.
Ficar maluco. Não, aí não dá, não.
Esse não, aí é... É, bolo fecal é triste.
É, ele é bolo fecal também,
bolo
cara.
Bolo fecal, né? E o 6...
Cara, e por incrível que pareça, cara, o 6, ele dá pra assistir.
É sério?
É sério, ele é menos ruim do que qualquer outro ali pra trás.
Caraca, e foi justamente esse que eu pulei, porque eu já pensei, não, esse daí vai ser outra merda, então...
É, tipo assim... ele é ruim, mas dá pra assistir. Ele é menos ruim do que os outros, cara.
Meia bomba.
É, só que tão armado que um zumbi que voa e umas paradas assim. Mas ele ainda dá pra assistir melhor do que os outros, cara.
Caraca, velho. Então a gente bota aqui em dá pra assistir logo depois de um Starter, né? Porque tá entre bolo fecal e dá pra assistir.
É, isso aí, velho. Que ele ainda tem umas cenas ali... de ação muito, muito boas. É, ele é focado numa parte só do filme também, que eles têm que chegar no lugar lá e entrar no laboratório pra poder fazer uma parada, que é como se fosse uma jornada dela saindo de um lugar pra ir pro outro e concluir a missão. Mas ele ainda é menos pior do que os outros.
Eu me surpreendi, tá? Porque eu não esperava...
Eu fiz o sacrifício, mas tipo assim, não é bom não. Dá pra assistir.
É, aquele dá pra assistir bem... Fih, você tá...
Fiz o sacrifício dessas minhas maratonas malucas, da vida aí de filmes e sequências. Falei, eu vou pegar a sequência do Resident Evil pra ver.
Nossa senhora.
Cada final de semana, eu vejo um. Aí eu fui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí quando eu vi o 6, eu falei, olha, ele é melhor do que o resto.
Melhor do que o 3 pra frente.
É. Ele é melhor do que o 3 pra frente.
Caraca.
Ele chega a ser um pouquinho melhor até que o 2.
É, sério? Então a gente pode botar ele aqui na frente, então.
É porque ele, tipo assim, ele é o final de tudo,
por
né,
isso
cara?
Que ele
então
é um pouquinho melhor.
Ele é o final de tudo. Então os caras falam assim, pô, vamos dar um final pra essa porra aqui. Mesmo não tendo meio que um final, que você entende lá que fica alguma coisinha aqui assim aberta, que talvez poderia vir um reboot aí, ou uma continuação, mas ele é um final. E, tipo assim, a fotografia do filme é bonita, é uma fotografia maneira. Os efeitos especiais do filme tá bem melhor. Tem a cena mentirosa, tem a coreografia tá melhor um pouco da porrada. Mas ele ainda tem uma história muito louca, meio ruim, assim, mas que ainda é melhor do que os outros.
Cara, é porque também se você for ver a data do lançamento dos filmes. Ó, olha só, o primeiro foi em 2002, Resident Evil, o segundo foi lançado em 2004, ou seja, 2 anos. O 3 foi em 2007, 3 anos aí. O 4 em 2010, também 3 anos. O 5 foi em 2012, ou seja, 2 anos. Aí o 6 foi lançado em 2017, 5 anos depois. Então você vai ver que a gente teve uma sequência de um filme atrás do outro que, tipo, basicamente eu acho que os caras fizeram o quê? Terminaram de gravar, já começaram o outro. Terminaram de gravar, começaram o outro. Foi linha de produção, tá ligado?
E para falar que o diretor do filme e produtor é o marido da Mila Jovovich. De todos filme. Ele, em tudo quanto é filme, ele enfia ela ali, cara. Tem um filme dele, a protagonista ou antagonista tem que ser ela. Ele tá na cláusula, no contrato dele.
É igual tá no mesmo contrato do Tarantino. Se ele vai fazer um filme, ele tem que filmar o pé feio da Uma Turma.
É isso aí. E ele usa a mesma galerinha dele.
Mesma patota.
Sempre. É. Mas, tipo assim, eu falo assim, dá pra assistir porque se a galera cometer a loucura aí de pegar pra assistir todos...
O que eu tava pensando em fazer uns tempos atrás...
Então, você pode ver quando você chegar nisso, vai sentir um alívio, meu Deus. Tá acabando e ele é melhor do que
vai ter aquele respiro, pontos. Né?
É, você vê que ele, tipo assim, ah, acabou. Tipo assim, finalmente.
Sou fã, quero service.
Então, nossa tier list fica como?
Você quer que eu fale tudo aqui?
Você quer falar? Se não quiser falar...
Não, dá pra falar. Ó, vamos pegar aqui, recomendo, Silent Hill 1, Sonic 1 2, Resident Evil 1 e Mortal Kombat de 95. Dá pra assistir Príncipe da Pérsia, Assassin's Creed, Warcraft, Monster Hunter, o Tomb Raider de 2018... É, 2018, né? Isso, 2018.
Isso.
O Silent Hill 2, Resident Evil 6... Resident Evil 2 e Uncharted. Bolo Fecal, Mortal Kombat de 2021. Tekken. Super, Street Fighter, a Batalha Final. Doom, a Porta para o Inferno. Blood Rain 1, 2 e 3. Resident Evil 3, 4 e 5. E triste, Double Dragon. Mortal Kombat e Aniquilação. Tomb Raider 1 e 2. Super Mario Bros. De 93. O Street Fighter, a Lenda de Chun-Li. Resident Evil de 2021 e o mais triste de todos, que não teve nenhum que superou, filme do The King of Fighters.
É, e olha que eu achei que ia ter filme que ia superar ele, mas pra ser triste assim, a gente vai ter que fazer um segundo cast.
Não, a gente não tem filme de videogame suficiente pra...
Não tem.
Não tem. Cara, eu peguei 32 filmes pra fazer a tier list. Então não tem mais filme.
É complicado. Mas a galera aí que tá nos assistindo, quiser assistir qualquer um desses filmes, ou se já assistiu, comenta aí embaixo aí, manda uma mensagem pra gente no YouTube lá, que agora a gente tá organizando direitinho. Quando esse cast sair no YouTube lá, vocês vão poder comentar aí quando vocês ouvirem, tudo certinho. Comenta aí.
Sim, a gente tá... Pode falar.
Não, só falar mesmo pra galera comentar aí o que vocês viram, se discorda da gente, se tem um filme que a gente botou e dá pra assistir, é triste, ou Bolo Fecal, recomendo que não recomenda. A gente ainda tá arrumando direitinho as redes sociais ainda, estamos na correria aí da vida adulta, mas estamos arrumando aos poucos.
Sim, o francês falou aí do YouTube, lembrando que a gente tá postando no Spotify e eu tô postando também no YouTube, só que também você tem outro agregador de podcast, também acaba saindo junto, e tipo assim, tem alguma coisa para comentar? Se tem algum filme que ficou faltando, porque provavelmente deve ter um ou outro que faltou. Se você mudaria de ordem algum outro filme aqui. E outra coisa que eu tava esquecendo de falar é que até o francês comentou comigo antes do cast que ele falou, pô, tá faltando um filme do Jogador Número 1. Só que o Jogador Número 1 é um filme de livro. Tá certo, tem muita coisa de videogame, mas é uma adaptação de livro. Então... Por ter essa temática de videogame, a gente bota aí meio que uma menção honrosa, o Jogador Número 1. Esse a gente recomenda. Só não entrou na lista porque ele é uma adaptação de livro, não de videogame.
Se vocês quiserem que a gente faça um cast dedicado pro Jogador Número 1 também, eu já assisti o filme e eu posso assistir de novo, porque ele é um filme muito bom. E a gente pode falar aqui sobre as referências e os easter eggs que a gente viu no filme. A gente pode comentar um pouco sobre o filme e falar sobre os easter eggs, porque tem o livro também do Jogador Número 2.
Sim, é um livro que eu tava querendo pegar pra ler, só que, pô, se você ver minha prateleira aqui, tem uma porrada de livro que eu nunca nem vi.
Se vocês repararem, a minha prateleira de livros nunca lidos,
né? Que é basicamente 92% dos livros que eu tenho aqui.
Então...
E o último recado que eu tenho aqui antes da gente encerrar de vez o cast é que se você tiver alguma recomendação de cache pra gente gravar, só deixa aí ou nos comentários do YouTube ou jogar aí na... seguindo aí nas redes sociais aí do Twitter, da Threads, do Cafeína, o meu, do francês. É só mandar mensagem pra gente que a gente vai ver aí, se tiver umas recomendações legais, a gente pode usar para castes futuros também.
Lembrando que nós recuperamos o Twitter do Visceralcast, ele já tá funcionando bonitinho e tudo. Não conseguimos recuperar o Instagram, infelizmente perdemos mesmo. Vamos criar...
Mas a gente vai dar um jeito.
Vamos criar um novo, vamos começar a postar algumas coisas lá, mais para poder pegar feedback de vocês mesmo, dicas, para dar uma melhorada aí no conteúdo, pegar recomendações também para a gente poder gravar caches. Então, lá no YouTube é Visceralcast, no Twitter é @visceralcast, em breve no Instagram Visceralcast também, e mais alguma coisinha, Zé Draxon?
Era só isso tudo mesmo.
Então nós vamos ficando por aqui. Valeu. Falou.
Falou.